Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador defende imposto sobre grandes fortunas para acelerar a recuperação econômica. Chico Rodrigues pede dispensa da função de vice-líder do governo no Senado. Parlamentares querem revogar dispositivo da legislação que permitiu libertação do narcotraficante André do Rep. Boa noite. A cobrança de impostos sobre os mais ricos pode ser um caminho para ajudar o mundo a superar a crise provocada pela Covid-19. A recomendação, feita pelo Fundo Monetário Internacional, tem o apoio do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, autor de um projeto de lei que taxa as grandes fortunas. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
O Fundo Monetário Internacional disse que a recuperação da economia mundial pode ser mais rápida se os governos focarem na progressividade de seus sistemas tributários. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, o projeto que ele apresentou no ano passado, de criação do imposto sobre grandes fortunas, ganhou ainda mais importância com a pandemia.
A revista Forbes mostrou que 42 milionários brasileiros enriqueceram juntos na pandemia o equivalente a 177 bilhões de reais. Então, é justo, né? É sensato que aqueles que ganharam dinheiro na pandemia possam ajudar retribuindo aqueles que sofreram, perderam seus empregos, não têm acesso à medicação, a alimento.
Plínio Valério explica que a taxação de grandes fortunas é uma forma de um empresário retribuir o sucesso obtido a partir da infraestrutura de transportes, de telecomunicações e energética proporcionada pelo país.
A comissão mista que analisa propostas para a reforma tributária estendeu o prazo de trabalho por mais 2 meses. Com isso, os parlamentares têm até dezembro para aprovar o relatório sobre o tema, que ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Repórter Raquel Teixeira.
O relatório do deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, não ficou pronto a tempo para que os parlamentares pudessem concluir os trabalhos no prazo determinado, que seria até o dia 13 de outubro. O adiamento para 10 de dezembro foi causado pelos transtornos decorrentes do surto do coronavírus e também pelo calendário das eleições municipais. O presidente da comissão mista, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, defendeu a importância de debater as mudanças tributárias que possam ajudar o país na recuperação da economia pós-pandemia.
Vivemos um momento muito sério de saúde das pessoas, mas também vivemos um momento muito sério de saúde das pessoas jurídicas. E a reforma tributária, sem dúvida, é uma ferramenta indispensável na retomada desse desenvolvimento.
Existem 3 propostas de reforma tributária em análise no Congresso. Os projetos simplificam o sistema tributário nacional com a extinção de uma série de tributos, mas não há previsão de mudança na tabela do imposto de renda.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, pediu dispensa da função de vice-líder do governo Jair Bolsonaro no Senado. A saída da vice-liderança ocorre após o senador Chico Rodrigues ter sido um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga o desvio de verbas públicas destinadas ao combate ao coronavírus no estado de Roraima. Em nota, o senador afirmou que tem um passado limpo e uma vida decente e que nunca se envolveu em escândalos de nenhum porte. Ele disse ainda que confia na justiça e que vai provar que não está nem nunca esteve envolvido em qualquer ato ilícito. O senador Alessandro Vieira recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a sabatina do indicado do governo para o Tribunal de Contas da União, prevista para acontecer na próxima terça-feira. Apesar de a vaga ainda não estar disponível, o relator da indicação defende a nomeação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Repórter Érica Christian.
Sob o argumento de um ato ilegal e abusivo e de desrespeito ao Legislativo, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pediu ao Supremo Tribunal Federal para suspender a indicação e a sabatina do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para o Tribunal de Contas da União. Ele argumentou que a vaga só estará disponível em janeiro com a aposentadoria efetiva do ministro José Múcio.
Fazer a sabatina antecipada equivale a converter o Senado da República numa agência de empregos, que fica preenchendo o cadastro de reserva esperando a vaga surgir. Ele não deve aceitar esse tipo de amesquinhamento.
Mas o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, citou o pedido formal de aposentadoria de Múcio e o esforço concentrado para as sabatinas devido à pandemia.
Tem que entender que nós estamos num momento de pandemia. As comissões não se reúnem toda terça-feira mais. Nós estamos reunindo somente quando é um caso excepcional. Então, por isso que eu acho que nós devemos fazê-lo agora na terça-feira que vem.
Como relator, Omar Aziz defendeu a indicação de Jorge Oliveira para o TCU. A sabatina está marcada para o próximo dia 20.
E os senadores querem revogar o dispositivo do Código de Processo Penal que permitiu a libertação do narcotraficante André do Rep. Propostas apresentadas acabam com a necessidade de revisão de prisões preventivas a cada 90 dias. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
As propostas vieram em reação à libertação do traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rep, um dos chefes do PCC. Ele foi solto por uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, publicada na manhã do dia 10 de outubro, no meio de um feriadão. A decisão foi derrubada pelo presidente da corte, Luiz Fux, na noite do mesmo dia, mas André do Rep já tinha fugido de jatinho para o exterior. O senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, quer revogar o dispositivo do Código de Processo Penal que fundamentou o habeas corpus, que exige revisão da prisão preventiva por juiz a cada 90 dias.
Foi uma emenda colocada de afogadilho no último momento, lá na Câmara dos Deputados. O Sérgio Moro era o ministro da Justiça, ele foi contrário, ele fez um relatório para o presidente recomendando esse veto e, lamentavelmente, o presidente sancionou. Eu apresentei um projeto que retira de novo, porque o Brasil já tem violência demais, criminalidade demais e isso só contribuiu para facilitar a vida do criminoso.
Outro projeto idêntico foi apresentado por Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Ele lembrou que desde que o pacote anticrime entrou em vigor em janeiro, já foram quase 80 libertações com base nesse artigo, e que o traficante já tinha condenações em segunda instância.
Com base nesse dispositivo, o ministro do Supremo liberta bandidos perigosos, traficantes e outros. Isso provoca, obviamente, uma grande indignação na população, que se volta contra o Congresso. Deve-se voltar contra o presidente que sancionou o projeto e também contra o Supremo Tribunal Federal. A alternativa mais importante é a aprovação da prisão em segunda instância.
Uma terceira proposta de Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, propõe alterações no artigo do Código de Processo Penal em vez de sua completa eliminação. Ele sugere que no caso de preso já condenado em primeira instância, o prazo seja ampliado de 90 para 180 dias e que em qualquer situação, se a prisão preventiva não for revisada automaticamente, caberá à defesa do réu pedir a reavaliação. A autoridade que pediu a prisão preventiva terá 30 dias para responder e só então, no caso de omissão, a prisão poderá ser considerada ilegal.
Hoje, 15 de outubro, é o Dia do Professor. Profissão que ainda enfrenta muitos desafios, entre eles a valorização da categoria. Segundo pesquisa da OCDE, que reúne 38 países, professores brasileiros ganham metade da média paga a docentes da Organização Mundial, da qual fazem parte nações como Chile, Japão e Colômbia. No Senado, o presidente e o vice-presidente da Comissão de Educação defendem a valorização da categoria no país. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O Brasil possui 2 milhões e 200 mil professores na educação básica, sendo 1 milhão e 700 mil na rede pública de ensino. Os desafios são muitos. Na rede pública, o salário médio de um professor é de R$ 3.900 por mês. O presidente da Comissão de Educação do Senado, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, ressalta que os professores estão sendo verdadeiros heróis em época de pandemia.
A maioria deles, com recursos próprios, tiveram que, inclusive, contratar uma internet melhor e investiram tempo para reformular os métodos de ensino, mantendo a mesma atenção e dedicação a cada estudante brasileiro.
O vice-presidente da Comissão de Educação, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, defende a valorização da carreira docente.
Ter plano de carreira adequado, salários bons, salários justos, para fazermos esse chamamento para os jovens.
O Anuário da Educação 2020 aponta que um a cada cinco professores trabalha em mais de uma escola no Brasil.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.